Olá, muito bom dia. Está iniciando mais um programa Tribuna do Trabalhador, aqui na sua, na nossa Rádio Autêntica, Favela FM, frequência 106.7. Hoje é sábado, 6 de fevereiro de 2021, e vamos até às 10 horas, com esse programa que é organizado pela Liga Operária e pelo Sindicato Marreta. E você pode nos ajudar a construir esse programa. Anote aí o WhatsApp da Rádio Favela, 3282-1045. 3282-1045. Lembrando aos ouvintes que parece um número fixo, daquele antigo número fixo que a gente ligava bastante e não tem o 9 na frente, mas sim, é um número para WhatsApp. E anote aí de novo, 3282-1045. Nos envie mensagem de texto que a gente pode aqui emitir a sua opinião, o que você está pensando do cenário da semana, dos movimentos que estão acontecendo, para gente, que a gente possa repercutir aqui. O programa tem o objetivo de apontar uma visão de classe, fazer uma leitura dos acontecimentos da semana, do momento, no nosso país, no mundo, mas também aqui no nosso estado, na nossa região, nas comunidades, e apontar o caminho da luta, a perspectiva para que a gente possa superar toda essa situação de opressão e exploração que está submetido o nosso povo trabalhador há muito tempo. Vamos agora às considerações iniciais. Hoje a apresentação é comigo, professor Rômulo, professor de História da Rede Pública de Minas Gerais. Bom dia, companheira Lívia.
Bom dia, Rômulo. Bom dia, ouvintes. Hoje aí a gente vai ter um programa recheado de debates aí sobre situação de luta do nosso povo e os ataques do Estado contra o povo, né? O que vai fomentar os nossos debates aqui durante essa manhã.
Valeu, companheira, sempre bem-vinda, muito obrigado. Bom dia, companheiro professor.
Bom dia, mestre Rômulo.
Bom dia.
Bom dia, professora Lívia.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes, bom dia, companheiros do Marreta. Hoje estão realizando a segunda etapa do seminário, que vai ter a sua culminação nos dias 20 e 21, né? Uma atividade maior, mais preparada, em que os companheiros se preparando para mais um ano de lutas, né? Mais um ano de lutas para poder também ajustar aí as novas condições da luta dos trabalhadores do proletariado. E nós esperamos aqui nesse programa hoje fatos e opiniões, né? Ajudar a que os nossos ouvintes, que nós próprios, pelo debate, possamos elevar a nossa consciência para a gravidade da situação que nós estamos vivendo em meio ao genocídio, né, praticado por esse governo de generais e Bolsonaro contra o povo brasileiro em meio à pandemia. Já são 230 mil mortos. Nessa média de mortes de 1000 por dia, nós vamos fechar janeiro com mais de 250 mil brasileiros assassinados e 10 milhões de pessoas infectadas. Fora isso, uma série de outras questões. Nem para mostrar muito isso, em todos os fatos que nós vamos comentar aqui, só lembrar para os ouvintes, né, que a Nova Democracia denunciou num dos editoriais que nós lemos aqui, que enquanto, né, o caos, né, tomava conta lá da, principalmente de Manaus, mas não só, de vários estados do país, Rondônia e tudo, os deputados estavam de férias. E aí, comemorando a eleição de um deles, que não era nem muito diferente do outro, não. A única diferença era o arco de alianças. Mas o mesmo compromisso com o sistema financeiro, né? O mesmo compromisso com essas reformas antipovo, antipátria. E aí, eles foram comemorar numa festa com mais de 300 pessoas, todos sem máscara, comemorando, bebendo, dançando, prometendo entregar o sangue do brasileiro, né, pro sistema imperialista mundial, e tava lá chancelando toda essa farra enquanto o povo morre assassinado, né, o general Ramos, que é lá, não sei se é da Secretaria de Governo, uma coisa assim.
Fez questão de ser filmado e fotografado.
Sorrindo, bebendo, sem máscara e comemorando em cima do sangue dos brasileiros. Vamos tentar aqui fazer um bom programa, sério e profundo.
Isso aí, companheiro professor, 8h07, esse é o programa Tribuna do Trabalhador. Uma pauta importante hoje, programa nas suas 2 horas de duração, vai tentar abordar. É começar com a pauta da construção civil, né? Nós vamos exibir aqui um áudio produzido pela direção do Marreta, que noticia mais uma luta contra o processo de cativeiro dos trabalhadores lá em Contagem. né? Mais um cativeiro foi arrebentado. Nós vamos evidenciar aqui os 50 anos do chamado, entre aspas, massacre, entre aspas não, do chamado massacre da Gameleira. E a nossa pauta ao longo do programa, nós vamos também, claro, abordar essas questões que o professor colocou da situação política do nosso país, a questão ainda no debate sobre o coronavírus e a questão da vacinação, né? E vamos também utilizar um tema muito sensível e importante na parte final do programa, uma discussão sobre a questão da educação pública e o ensino remoto à distância, né? Vamos trazer aqui depoimentos de pais, de alunos, sobre, né, os malefícios dessa prática e principalmente a necessidade da gente organizar da melhor forma para que o direito de ensinar, né, dos professores, né, dos educadores, e também o direito de aprender com qualidade, seja vigorado e seja colocado para frente nesse que vamos dizer assim ano letivo que está se iniciando já nas redes públicas de ensino e também na rede particular, né? Podemos começar então com essa questão da construção civil? Vamos exibir. Pode. Agora o áudio do...
Mas esse áudio é o áudio da reportagem que saiu.
Tem uma introdução dos companheiros do Marreta, né? Que fazem uma contextualização, e depois é uma reportagem inclusive do Balanço Geral, né? Do crédito, dos profissionais lá da TV Record que fizeram, e junto com a presença de um diretor do Sindicato Marreta, o companheiro estava lá na hora e inclusive repercutiu isso lá.
Hein, Rominho, só para te falar que é importante, isso eu quero que os nossos ouvintes prestem atenção, porque nós vamos trazer uma reportagem que foi feita, né? Por um outro, um desses canais que faz parte do monopólio da imprensa, correto? Por quê? Porque o sindicato fez a denúncia e eles foram lá, filmaram, parece que a matéria foi honesta, não é daqueles outros tipos, daquelas porqueiras do Balanço Geral, né? Mas a Rede Globo se negou a fazer a reportagem sobre isso, sabia disso?
Olha, não sabia.
Então, por isso que nós vamos trazer aqui para poder os nossos ouvintes perceberem isso, né? Isso tem tudo a ver, né, com o que aconteceu na Gameleira 50 anos atrás, com o que o Marreta denunciou na época da Copa.
A queda do viaduto também.
Da queda do viaduto aqui, tem tudo a ver. Né? Então, esse problema de trabalho escravo, nesse momento agora, né, em que o pessoal é obrigado, acaba sendo obrigado a aceitar, até reclama, como o sindicato foi lá, né, para o sindicato corrigir isso, né? Isso é o quê? Da exploração dos trabalhadores, de como chantageia os trabalhadores nesse momento de pandemia. Ou seja, aceita isso ou então é nada.
Certo. Então vamos ao áudio que os companheiros do Sindicato Marreta introduziram com a notícia, né? E desse do arrebentar de mais um cativeiro lá em Contagem.
Por falar em crime, nós agora vamos mostrar parte de uma reportagem feita pela repórter Maiara Folco, lá do Balanço Geral, que esteve com o Valdez em Contagem, acompanhando a situação de alguns operários que estão trabalhando na fábrica da Toshiba e que vieram do norte de Minas.
O alojamento fica nos fundos deste imóvel no bairro Bandeirantes, em Contagem. A casa tem poucos móveis. Alguns quartos não têm cama. Os poucos alimentos no armário foram doados.
Se não fosse o pessoal que tivesse trazido um pacote de arroz, macarrão, um pacote de café, uma lata de óleo, a gente ia dormir sem janta. E avisei a dona da casa que esses dias, final de semana, deu pra gente um frango.
Aqui moram 5 trabalhadores. Eles foram contratados por uma empresa de telhados. Nenhum deles é de Belo Horizonte. Homero é casado, tem 3 filhos e netos em Montes Claros, no norte de Minas. O pedreiro saiu da cidade natal com a promessa de emprego. A carteira foi assinada. O salário é de R$ 1.600. E qual que foi o acordo que você fez? O que que foi dito?
A gente tem carteira assinada. De acordo que eles falaram conosco que ia dar alimentação e a casa de moradia pra gente morar.
E aí, quando é que começou a ter os problemas?
Desde quando nós entrou. Desde dia 9 de junho de 2020.
O pedreiro conta que se sente humilhado todas as vezes que pede mantimentos para os empregadores. Da última vez, chegou a ser ameaçado.
Sexta-feira, agora dia 29, a gente pediu, mandei um áudio pra eles, que o áudio tá, quem quiser ver o áudio pode ver. Aí o André, que é o dono da empresa, que é um dos sócios da empresa, ligou pra mim meu número e falou comigo que vinha aqui dar tiro em todo mundo.
O sindicato da categoria informou que vai registrar um boletim de ocorrência sobre a ameaça sofrida pelo funcionário. Ainda de acordo com a entidade, o Ministério Público do Trabalho já foi notificado da situação dos trabalhadores.
Já acionamos o Ministério Público até pedindo um resgate como um trabalho análogo, porque as condições ali estão todas descritas dentro do trabalho análogo a escravo, que já inicia com a dependência econômica. A pessoa sai do sua cidade natal lá e já sai com a dívida. E aí, ao invés de pagar a dívida que ele fez lá, ele faz acrescentar mais isso.
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de BH e região, foram constatadas diversas irregularidades na contratação dos funcionários.
O trabalhador ser contratado de fora, primeiro o contrato dele tem que ser feito no local de moradia. Tem que trazer ele para o local para fazer esse contrato. O trabalhador tem que receber um adiantamento até o dia 20 e o pagamento até o quinto dia útil. Só que isso não ocorre aqui. E outra coisa, os trabalhadores têm direito à cesta básica, tem um kit alojamento que não se fornece aqui para ninguém.
Mesmo que as irregularidades sejam corrigidas, Homero não quer mais trabalhar na empresa. Ele ficou traumatizado, quer apenas o acerto para voltar para casa.
O que mais quero é fazer um acordo e ir embora para casa, porque lá tem serviço para trabalhar, na minha área que é pessoa pedreira.
Não foi isso que você imaginou quando você saiu lá de Montes Claros?
Não foi isso que eu pensei, não. Tudo quanto é firma que eu já passei, já viajei para São Paulo, trabalhei em várias firmas, fiquei vários anos em firma, nunca saiu, nunca deu dor de cabeça, nunca deu problema nenhum. A primeira firma. E essa aí ficou para história, para mais nunca pensar duas vezes antes de sair de casa.
É isso aí. Mesmo com todos os ataques contra a organização dos trabalhadores, tentando enfraquecer o sindicato, o Marreta não vai arredar pé e vai seguir na sua operação Arrebenta Cativeiro. Portanto, companheiro, se você estiver em condições precárias, sendo tratado como escravo ou então em regime de servidão, denuncie que nós vamos tratar de libertá-los. Mais um cativeiro arrebentado pelo Marreta. Parabéns, companheiros.
É isso aí, esse foi o áudio aí com a compilação dessa matéria que foi repercutida no programa Balanço Geral, e agora nós vamos fazer um comentário sobre isso aí.
Vai lá, professora.
Ah, eu acho que essa denúncia, né? Não é uma denúncia do momento só, né? A gente que acompanha o Marreta sabe muito bem que isso é bem antigo. No período da Copa, foram antes da Copa, né? 2012, 13, era constante as denúncias de trabalho análogo à escravidão na construção civil, né? Alojamento precário, rato, comida azeda, né? E várias outras coisas que aconteceram. Então, isso é muito comum na construção civil, e o sindicato, ele tem feito esse trabalho, né? De ir atrás desses, né, cativeiros mesmo, né, dos trabalhadores, para acabar com isso, porque isso na construção civil é muito comum, né, e a luta que existe é para que acabe com isso, né, professor?
Ah, eu acho o seguinte: primeiro, esse tipo de terceirização, isso vem desde o governo do PT, em que foi permitida a terceirização de serviço fim, né? Ou seja, tem uma empreiteira, ela é responsável pela obra, então ela contrata vários subempreiteiros, na grande maioria das vezes gatos. Então ele citou um nome aí, André, deve ser a pessoa que o contratou. Eu não tô me lembrando de ter ouvido na reportagem nem o nome completo do que contratou, do que fez o contrato e assinou a carteira dos trabalhadores, nem a empresa dele, correto? Então tá, o que que esse pessoal faz? Isso é uma forma de burlar a Constituição. Então, nesse caso, até nós vimos na reportagem as imagens, e o Valdez mostrou as fotos que ele tirou pra gente, a casa não é uma casa cheia de ratos, cheia de cativeiro, não é desse tipo. A casa é até mais ou menos. Agora, não tem cama, não tem colchão, é um colchão no chão que as pessoas dormem, né? E, além disso, não tem a comida pro pessoal poder comer. E quer dizer, isso que o Valdez falou, tem que ter o kit da casa. Então, pega a pessoa, paga 1.600 conto, né? Por que uma pessoa sai de Montes Claros para trabalhar aqui em Belo Horizonte? Ou sai de qualquer lugar de fora, do Nordeste, cidadezinha do Sul da Bahia, para vir trabalhar aqui, igual o pessoal sai de tudo quanto é canto para trabalhar no Rio de Janeiro e São Paulo? O que ele pensa? eu vou ter casa e comida. O dinheiro que eu ganhar vai ficar livre para quando eu chegar aqui em Montes Claros eu poder dar uma atenção melhor para minha família. É isso que ele pensa.
Claro.
Ele vem para ficar num esquema, assim, concretamente militarizado. Ou seja, eu vou trabalhar aqui e não vou fazer nada. Não vou divertir, não vou fazer a vida normal, não vou ver os amigos, não vou ver os filhos, não vou ver os netos, não vou ver mulher. Eu vou ficar aqui trabalhando para poder juntar alguma coisinha, né? E aí acontece isso. E você vê a fala dele, é muito consistente. Ele fala o seguinte: porra, eu fui humilhado nessa situação, né? E porque a casa era mais ou menos, a Rede Globo achou que não era cativeiro. É cativeiro, sim. Cativeiro não é só quando você não pode sair, não, como está acontecendo muito no campo nesse período agora de passar boiada em cima dos direitos do trabalhador, né? Então esse trabalho é um trabalho importantíssimo, é para as pessoas poderem enxergar o que está por trás desse aumento, né, nas vendas de prédio, no aumento na construção civil. Isso em nenhum momento da história significou mudanças, né, para o trabalhador nos seus direitos, para poder ter um alojamento, fazer uma reunião, sindicato sua sangue, entendeu? Para que tenha um refeitório, que as pessoas consigam almoçar sem se aglomerar nesse momento de pandemia, que tenha um local adequado para reunião, local adequado para banho. Isso é uma briga assim cruenta e todos os dias, né? E os sindicatos fazendo isso debaixo desse ataque do governo, entendeu? Que retirou qualquer forma de financiamento da luta sindical, e o Marreta tá de pé por causa do apoio dos trabalhadores, entendeu? E por causa da sua história. Então é isso que eu queria comentar aí, e parabéns aos companheiros do Marreta, e vamos cobrar do Ministério Público, entendeu? Fazer justiça. E que esse senhor que ameaçou dar tiro nos trabalhadores, essa onda fascista aí, entendeu? De matar as pessoas que reclamam pelos seus direitos. Então, pelo critério do presidente falastrão, né, Bolsonaro, esse cidadão, o senhor André, é o cidadão de bem. E esse trabalhador de Montes Claros é o bandido. Correto? É isso.
Vamos ter que reverter isso, é muita luta para fazer isso, e o Marreta sempre firme nesse caminho, com um histórico bastante combativo de não só arrebentar cativeiros, mas também de estar sempre ao lado da luta dos trabalhadores, da classe.
Só te falar uma coisa aqui, teve uma luta grande no Marreta sobre isso, que essa era uma linha do Marreta de não abrir mão de enfrentar isso. Tinha já um período atrás uns diretor Pelego que era contra o Marreta fazer isso. Eu falei, não, o cara tá, né? É trabalho escravo, é gente de fora e tudo, não é da categoria, nós não temos que fazer nada. O Marreta fala, não, é trabalhador, tem que defender, entendeu? Essa aqui é a questão.
Isso aí, 8:20, essa semana, né? Quinta-feira agora, 4 de fevereiro, aí no ano de 1971, durante o gerenciamento do regime militar civil aqui no nosso país, aconteceu um episódio, na época, né, que vitimou, né, centenas de trabalhadores da construção civil, né, infelicitando diversas famílias aqui em Belo Horizonte e certamente em vários locais do país, porque vários desses operários eram operários, trabalhadores migrantes, né, de outras regiões do país, que foi o conhecido Massacre da Gameleira. Então nós estamos aqui com um áudio dos companheiros do Sindicato Marreta, né, que vai introduzir, fazer um resgate histórico.
Uma nota, né, Rominho?
Tem uma nota também. E depois nós vamos fazer todo o comentário, porque certamente os operários têm que sempre, apesar de ser um episódio muito infeliz, mas um episódio também que ao longo dessas 5 décadas foi trazendo várias reflexões e mostra a justeza da nossa luta, da gente lutar contra a opressão do sistema, mas também contra todas essas atrocidades que são ocorridas, desde que seja um cativeiro, mesmo que ele não aparenta, como o professor colocou muito bem, as características mesmo de um cativeiro, de ter que estar tudo quebrado, tudo, né, em condições totalmente insalubres, há crimes como esse, como foi o da Gameleira, foi um crime, na verdade, né, os operários trabalhavam até exaustão, é uma época que eu não vivi, né, eu tenho mais relatos por família, né?
Eu vivi, Rominho.
Isso. Eu não vivi, não.
Dona Ângela até conta que foi uma coisa que repercutiu muito na época. Ela estava em viagem com a família e disse que quando fez a ligação, minha querida avó Vera, já falecida, contou que foi uma coisa aqui na cidade muito grande, uma repercussão muito grande, que, né? as pessoas ficaram de fato bastante impressionadas. Então vamos para esse áudio depois para a questão dos comentários aí.
Bom dia, companheiros de bancada. Bom dia, ouvintes do Tribuna do Trabalhador. Um bom dia especial aí para dona Ângela. E hoje, mais especial ainda, a minha companheira, esposa, que completou aniversário ontem, no dia 5, e também ao meu amigo de bancada, o grande professor. Eu sei que ele não gosta de comemorações, mas fazer o quê, né? Fez aniversário, nós temos que lembrar. Bom dia aí, felicidade, companheiro. Hoje eu estou aqui deixando esse áudio para falar um pouco do massacre da Gameleira que ocorreu no dia 4 de fevereiro de 1971. Naquela época, o país vivia em tempos difíceis. As lideranças dos trabalhadores e do povo eram perseguidas e mortas, porque vigorava o AI-5, o Ato Institucional número 5 do regime civil-militar fascista, e na época tinha à frente do governo o maior carrasco, conhecido nas histórias dos anos de chumbo, o general Emílio Garrastazu Médici, com o dito milagre econômico. O que consistia esse milagre econômico? Na verdade, era o endividamento do país e o aprofundamento do capitalismo burocrático, que investido pelos imperialistas, que vinha o dinheiro de fora, investia-se em grandes obras, obras faraônicas, e os governos de turnos sempre utilizavam disso para galgarem cargos nesse velho estado. E aqui em Minas não foi diferente. O então governo biônico Israel Pinheiro contratou a Sergem Engenharia e a Sobraf para fazer o pavilhão da Gameleira, tendo Oscar Niemeyer como arquiteto e o engenheiro Joaquim Cardoso para fazer os cálculos da obra. A obra era tocada em ritmo frenético, acelerado, a exploração dos trabalhadores, muitos denunciavam as perseguições, as exigências de cumprimento de meta, denunciavam principalmente a hora de tirar as escoras, que eles estavam tirando as escoras antes do tempo, e reclamavam numa rachadura que estava surgindo na laje, mas sempre respondiam de forma assim bastante enérgica que peão não sabia de nada e que aquilo era tudo invenção. Na verdade, eles não queriam ver o que os operários sentiam na pele e sabiam que mais cedo ou mais tarde as coisas iam ocorrer. Tanto que tinha operário que queria sair da obra a todo custo, só não saíam pela necessidade do emprego e estavam aguardando outras vagas surgirem para isso. Então, tem um livro que chama Essa Marmita do João, tem esse título porque a mãe do João, o operário, o último a ser encontrado, o seu corpo, só foi reconhecido pela sua mãe justamente pela marmita que estava ao lado do seu corpo. Esse livro foi escrito pelo historiador Antônio Libério, que também era professor, hoje aposentado, lá do Cefet. Fatos como esse não são isolados, nós acompanhamos vários casos como esse. O Marreta mesmo, quando tomou o sindicato em 88, já em 1989, próximo ali, ainda a diretoria estava chegando no sindicato, teve um fatídico acidente criminoso também, onde o prédio do Jorge Wilson desabou, matando vários operários, muitos da Vila São José, e o Marreta seguiu fazendo manifestação, denunciando os crimes nos fóruns, em todos os locais, e mesmo assim os responsáveis seguiram impunes. Agora nós temos a Vale, que matou em Mariana, matou em Brumadinho, segue matando, destruindo a natureza, a fauna e a flora, e segue impune. Agora fizeram o acordo aí de pagar parte do que era devido, falando que está ressarcindo a família, quando na verdade o cálculo era quase que o dobro. Então nada mais é do que um acordão feito por cima pelos grandes para beneficiá-los e seguir explorando os pobres. Nós hoje não temos água tratada na cidade de Brumadinho, em vários locais. Nós temos aldeias indígenas no Vale do Rio Doce sendo maltratada, tendo que tomar água mineral, porque até hoje a lama da Samarco poluiu os rios, e mais uma vez vão seguir impune. Por isso, as vidas desses operários vitimados por tragédias e massacres desse tipo devem servir para nos mostrar o caráter sanguinário e reacionário da grande burguesia, do latifúndio, a serviço do imperialismo que humilha e explora nosso povo. Nós só vamos melhorar na medida em que a gente for avançando a nossa organização e destruir esse tipo de exploração e opressão, lutando por uma nova e verdadeira democracia. Por isso, companheiros, sigamos firmes na luta.
Isso aí, companheiro Magrão, muito obrigado pelo áudio, sigamos firmes na luta. Esse foi um relato, um resgate histórico, trazendo alguns elementos do que foi o conhecido crime, massacre das obras ali no bairro da Gameleira, quando estava se construindo as instalações ali do governo, que seria utilizado durante muitos anos pelo governo, que a gente já recebia na época relatos de jornadas extremamente extensas de trabalho, os operários virando turno, para que a obra fosse entregue com maior para eles com maior rapidez, Vamos aos comentários com Pera Lívia.
Quantas pessoas morreram, Rominho?
Foram 69.
Não,
69 oficiais.
Oficiais 69.
Essas são as que eram fichadas pela empresa Sergem, porque o que os funcionários que sobreviveram falaram que tinha muitos que eram terceirizados e que esses não constaram no número de mortos, Porque contratados mesmo eram 512 operários e 69 da Sergem, mas morreram centenas,
Sim.
Esse. Eu, assim, o Magrão contextualizou bem. Era a época do regime militar. Repressão contra toda organização de trabalhadores. Todos os sindicatos à época estavam sob intervenção militar, E esse episódio do desabamento, ele ocorre em 71. Nós estamos em 2021, vamos fazer completos 50 anos. O Marreta sempre marca essa data denunciando a impunidade do massacre da Gameleira, E se você vai ver, como Magrão contextualizou, naquele período, para poder esconder o nível de exploração sobre os trabalhadores, foi nesse período que o salário da ditadura militar, Você me falou bem, golpe civil militar, da ditadura civil militar, que era da grande burguesia, do latifúndio com o imperialismo, e o comando, na cabeça estavam os militares para garantir. Primeiro que eles deram um golpe em 64. E em 69 eles aprofundaram o golpe, Basicamente o grupo que o então soldado Bolsonaro fazia parte, era desse pessoal que aprofundou o golpe, o período em que ocorreram mais torturas, mais assassinatos e mais crimes contra o povo. E uma coisa que o Marreta sempre denuncia é que geralmente quando se tem essas comissões de verdade, essas coisas todas, os crimes são os crimes basicamente políticos, mas eles têm dificuldade de ir a fundo, pela própria concepção disso, de uma coisa de conciliação, que é essa comissão da verdade, nós estamos vendo resultado aí, nesse governo de generais, e eles não falam dos crimes contra o povo. Foi um dos períodos, talvez, em que mais trabalhadores foram assassinados por desastres desse tipo, O país não tinha experiência em obras de grande porte. Foi nesse período que foi feita a Transamazônica, que até hoje, Você vê lá nas reportagens tudo esburacado, onde foi
completa também.
Incompleta, onde foi construída a ponte Rio-Niterói, que morreram dezenas, até centenas de trabalhadores.
Sim.
E esse foi o fato mais grave, que era uma obra do governo do estado. E teve esse assassinato. Parece que foi nesse período também que construiu o Mineirão, o Mineirinho, não é isso?
Um pouco antes, 65 foi inaugurado o Mineirão.
65, né? Mineirão, né? Então você vê que era, vamos fazer grande obra, vamos modernizar o Brasil. O custo dessa modernização mentirosa dos militares foi o quê? Foi o sangue dos trabalhadores. E eu queria fazer um paralelo. Você vê que nós começamos falando, né? A Lívia falou muito bem aqui. Dezenas sem carteira assinada. Hoje, essa sem carteira assinada, ela é substituída por essa terceirização. Então você vê que a roupagem muda, mas o sentido é o mesmo. É, né? Uma empresa que dá o nome para a obra e alguns empregados. Então por que cai? Por causa de roubo, roubalheira, corrupção desenfreada. Né? Por que na época da Copa, eu lembro que o Marreta registrou, tinha um painel aqui em praça pública que o pessoal apresentava cercado por aqueles cordões de policiais, né? Que, como é que chama? A tática do envelopamento, de não deixar as pessoas se aproximar, mas na Praça 7 estava o painel com todos os operários mortos na época da Copa e da Olimpíada. Morreram fazendo as obras, né? Então, qual que é o sentido? De lá para cá, você muda a roupagem. É a mesma coisa, não tem mais mendigo, tem morador de rua. Não tem mais trabalhador sem carteira assinada. Tem agora os gatos, né? E o Bolsonaro quer voltar pro tempo do sem carteira assinada. Porque essa carteira verde e amarela é não ter carteira de trabalho assinada. E quer voltar exatamente àquele tempo desses massacres. Mas isso não para em nenhum desses governos de turno, nesse sistema de capitalismo burocrático. Né? E uma coisa que eu queria falar, morreu por quê? Porque os trabalhadores falaram, tem rachadura, esse aqui não vai cair. Pela experiência empírica deles de construir as coisas, você é peão. Naquele tempo não tratava nem como operário da construção, era peão. Você é da roça, você veio do interior para poder trabalhar aqui, trabalha e fica quieto, cidadão. Cala sua boca, você tá ganhando para comer e tudo. E eles estavam certos. Os engenheiros errados. Se o engenheiro não tava errado, porque o cálculo tava mais ou menos, aquele que surrupiou, entendeu? A ferragem, que surrupiou o cimento, naquele tempo era mais caro do que é hoje, foi ele que assassinou essas pessoas. E até essa rádio Chapa Branca, que fez uma reportagem, todos os companheiros comentaram que foi boa, entendeu? Por que ela faz uma reportagem boa agora, 50 anos? Porque quem pagava ela para nesses 50 anos ficar quieta, entendeu? Parou de pagar. Então faz reportagem, né? Não tem como punir ninguém. Aí é bacana contar a história, né? Depois que apagou tudo. Então, eles tinham que fazer uma reportagem, fazer autocrítica de ter durante 50 anos silenciado sobre isso. Essa que é a questão, né? E outra coisa que eu queria falar, isso vem bem dentro dessa corrupção que tem aí, que todo mundo diz assim, a corrupção nas obras e tudo, essa, né? Esse discurso é que o problema do Brasil é a corrupção. Primeiro que o principal não é a corrupção, o principal é a exploração do povo, da qual a corrupção é uma questão endêmica por ser um país de capitalismo burocrático. Mas você já reparou que eles falam, não, a empresa tal, a Odebrecht, a não sei quem e tal, foi pega dando propina, o dinheiro vai voltar pro estado, não é isso? Multas milionárias, é igual esse negócio da Vale que nós vamos ver daqui a pouco.
Vamos abordar em breve.
De acordo. Ah, mas ninguém fala. Esse dinheiro, tudo bem, esse dinheiro é um dinheiro público, porque é o dinheiro que arrecada da gente com imposto, vai pro estado, o estado contrata a obra. Mas por que que essa obra que custaria 100 milhões, por exemplo, sai 20, 30, 40 milhões de propina? Isso é tirado dos trabalhadores da construção civil que não foram pagos para fazer aquela obra. É tirado em material, principalmente em pagamento de funcionário. Como é que uma empresa consegue dinheiro para pagar propina? É desse jeito. Você, ó, eu vou gastar com mão de obra 10 milhões? Não, vou gastar 8 com mão de obra. Eu boto uns gatos, não pago imposto, pra porcaria nenhuma, sobra 2 para propina. Do material aqui, eu vou diminuir tanto, vou diminuir tanto, vou diminuir tanto. Essa que é a lógica. E ninguém fala, não, nós vamos indenizar os trabalhadores que trabalharam em Giral, que trabalharam em Belo Monte, que trabalharam na Gameleira, que trabalharam nesse viaduto que caiu aqui na época, foi da Copa das Olimpíadas, da, né? Na Cristiano Machado, Antônio Carlos?
Pedro I, é a continuidade ali
Guararapes.
Do Antônio Carlos. Pedro I. Avenida Dom
isso.
Pedro I.
Isso. Entendeu? Cadê a indenização para os trabalhadores? Entendeu? Por dinheiro que foi roubado ali, ninguém fala. Então é importante seguir batendo, que nós vamos ver logo pra frente aqui, ó, como que essas coisas acontecem hoje e de forma muito maior e o que é pior, acontece de forma legalizada, porque esse acordo da Vale foi a legalização disso tudo, de trabalho escravo, legalização de exploração do povo e de fazer as pessoas trabalharem em condições subhumanas e subtécnicas, correto? Porque não tem condição de fazer uma coisa que você sabe que é arriscado, mas você faz porque o lucro vai ser muito grande.
Esse crime da Gameleira, né, ele era o maior até a Vag, né, até o crime da Vag.
Era maior?
Era maior, maior crime de trabalho, né, de trabalhar, de morte.
Trabalho,
de, em Minas Gerais e no Brasil. E eu tava escutando essa reportagem, inclusive, da outra,
da rádio,
é isso. E eles falaram, inclusive, né, com relação à questão do Estado e da Sergem, que é a empresa responsável, né, que é a contratada, o Estado que contratou essa empresa, que é uma empresa super envolvida com obras públicas no Brasil. Inclusive, eu estava olhando o site deles lá, eles falam que é a mais famosa, construiu Brasília. E
construção de Brasília foi o paraíso.
Pois é, de enriquecimento, né, de tudo, né?
Caminhão de areia entrava 10 vezes, o mesmo caminhão, e recebia 10 vezes.
E como que as famílias não receberam indenização, né? Não teve indenização para essas famílias até hoje, 50 anos, e inclusive o professor que o Magrão estava falando sobre
Antônio
o livro.
Libério.
Isso, falando sobre como que o Estado e a Sergem utilizam, né, da justiça aí para passar o tempo máximo que for para não pagar as indenizações e o que gerou esse crime para as famílias e para vários dos operários que ficaram, não tiveram condição nunca mais de trabalhar, porque perderam perna, braço, né, ficaram imobilizados, além de problemas psíquicos, né, que geraram
muito
todo
traumático.
Esse crime, né? Então, assim, como que o Estado até hoje não indenizou essas famílias, muitas mulheres também, donas de casa que ficaram viúvas, que passaram muita dificuldade, com famílias numerosas. Então, assim, a culpa do Estado, né, e da empresa, que em nenhum momento pensou nessas famílias, né, que oficialmente são 69, mas são muito mais.
Olívia, só uma coisinha, porque é importante o ouvinte perceber, quando você fala de um acidente como esse, você está falando de uma coisa que concentrou e que chamou a atenção. Mas no ano passado, no programa, em homenagem ao Marreta, teve um depoimento do Dr. Mauricinho, advogado, né? Que é preto, advogado, e é filho de um pedreiro. E o pai dele perdeu a vida, não no massacre da Gameleira, mas em um outro acidente de obra, né? Então, esses grandes acontecimentos, eles são demonstrativos de uma série de outros que estão acontecendo, picado miúdo, que ninguém se dá conta, porque foi um, foi dois, foi três, mas o pai dele era pedreiro, o pai do Mauricinho, entendeu? E morreu num acidente de obra. E essa briga pelas condições de trabalho, entendeu? Com segurança, é uma das brigas chaves do Marreta. Que eu acho importante os nossos ouvintes perceberem como que gira, entendeu? E tá na mesma situação o nosso povo com relação a condições de trabalho minimamente humanas.
É isso aí, 8:41. Vamos fazer um gancho, professor? Coloca o áudio primeiro, vi que você já... já deu a sua tradicional levantada, 8:41. Nós vamos fazer o gancho agora com a questão que repercutiu muito essa semana, saiu, né, em todos os órgãos de imprensa aí, do monopólio, enfim, que foi agora também na última quinta-feira assinado, acho que em definitivo, o acordo de indenização, vamos chamar assim, do crime de lesa pátria de Brumadinho, do Córrego do Feijão.
Chamar isso de indenização é mentira. O acordo da Vale com o governo para esconder o crime de isso. Brumadinho. Vamos dar o nome correto.
Definição corretíssima.
Para as coisas, porque tem um áudio que os companheiros conseguiram com o representante do MAB, não é isso?
Isso, movimentos atingidos por barragem. É, e a gente acha de extrema importância a gente não só repercutir, mas também colocar mesmo essa visão, porque se você vê pelas cifras, se uma pessoa que está pegando uma reportagem no meio, né? E claro, vai se remeter, vai lembrar o que, que foi a gravidade desse crime, né? E ver essas cifras, né? Foram 37,6 bilhões de reais, né? E se atenta somente a isso, começa, pode ter a impressão de que, né, que é um valor astronômico, de que uma coisa foi restaurada, a justiça foi feita, mas a gente vê que tem muita coisa por trás, com bem salientado, né, escondendo, né, a gravidade do que foi e tirando o poder de quem de fato teria que gerir isso, né? Ou seja, está caindo na mão do velho Estado, né, de quem tem um histórico de...
Só te falar uma coisa. Nós, desde o começo, o Movimento Feminino Popular foi lá em Brumadinho, fez mobilizações, né? No último, penúltimo e no último programa aqui, nós repercutimos denúncias de moradores contundentes, não foi isso, Rominho?
Sim, claro. Né?
Tem uma nota que nós pegamos aqui também, da CPT e várias outras entidades denunciando esse acordo, né? Depois eu até ver o nome, e tem esse áudio do MAB, que nós agradecemos a ele ter atendido a reportagem, né? Porque ele vai colocar esses números de maneira bem clara para isso. E depois a gente debate sobre opiniões nossas, né? Sobre esse crime, né? Esse segundo crime, que é o segundo assassinato dos quase 300 trabalhadores e moradores da região de Brumadinho, o segundo assassinato deles é agora com esse acordo do governo de Minas, né? Com a Vale.
Isso aí, vamos ao áudio.
Muito bem. Um grande abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Autêntica. Para nós do Movimento dos Atingidos por Barragens é um prazer poder falar a toda a população aqui de Belo Horizonte, especialmente nesse programa de trabalhadores, um programa que vem trazer a público, de fato, a versão daqueles que são os responsáveis pela garantia da construção do nosso povo, da construção do nosso Brasil. Sobre o crime da Vale em Brumadinho, todo mundo ficou sabendo essa semana que teve o acordo da Vale com o governo do estado de Minas Gerais, juntamente com instituições de justiça. E esse acordo foi intermediado pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive seu próprio presidente, que coordenou várias reuniões de conciliação. Estavam lá nessas reuniões sempre a Vale, o governo, Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria, e o governo representado, né, por vários técnicos, mas nenhum atingido nessas reuniões tiveram acesso. Portanto, já começa errado. Um acordo que é para tratar do direito da população atingida e também da indenização do Estado, não ter a participação e o direito à participação daqueles que mais perderam, alguma coisa de errada provavelmente iria acontecer. O MAB, desde o primeiro momento, denunciou essa situação, cobrou das autoridades, cobrou do governo para ter a participação dos atingidos, e essa participação foi negada. Inclusive, na primeira reunião de conciliação, na segunda instância do tribunal, teve uma ata e depois foi tornado sigiloso, inclusive, os termos das negociações, as minutas. Porque agora o governo está falando que os atingidos participaram através do Ministério Público, Defensoria, o que não é verdade, porque inclusive os documentos eram proibidos de serem passados aos atingidos com esse termo de sigilo e o termo depois de confidencialidade. Isso é um absurdo, porque o acordo de 37,6 bi escancara. O dinheiro de fato que vai ser destinado aos atingidos, dinheiro novo, será apenas de 7,4 bilhões. 4,4 bilhões, que é um dinheiro para os atingidos não passar fome, né? Fala-se aí de em torno de 4 anos continuar um pagamento mensal. Ainda será construído os critérios de quais atingidos terão direito a esse valor, a esse pagamento mensal. No entanto, ele é apenas para a sobrevivência básica das famílias no próximo período. E 3 bilhões que serão aplicados em projetos a serem escolhidos pelos atingidos. O que mostra um verdadeiro, eu diria, sacanagem, né? O Estado vai ficar com a grande parte do recurso para fazer obras, grandes obras, na região metropolitana, muitas delas longe dos atingidos, né? E o Estado usou, então, na nossa avaliação, que é importante o povo saber como é que funcionou. Foi uma ação conjunta que entrou na Justiça do Estado de Minas Gerais pedindo a indenização pelas perdas que o Estado teve com esse crime, e que de fato teve perdas, de fato precisa ser indenizado, e também uma ação por danos morais coletivos e sociais aos atingidos. A ação do Estado foi pedido 26 bilhões e a ação dos atingidos 28 bilhões. Então o valor pedido na ação judicial para o dano moral coletivo é maior do que o valor do Estado, inclusive. E nós vamos ver que o resultado é o contrário. Os atingidos elevaram apenas 7,4 bilhões e todo o resto montante foi para o Estado, né? Ou seja, o que mostra o porquê que os atingidos não tiveram direito à participação. É porque se os atingidos estivessem nas mesas de negociações, com certeza não ficaria desequilibrado dessa forma esse acordo, né? Um acordo que só um lado ganhou, que é o lado do governo. E o lado da Vale, obviamente. A Vale ganhou bilhões com esse acordo. Primeiro porque ela não pagou os 55 bilhões pedidos na ação judicial. Ela teve uma economia aí de quase 20 bi. Segundo, porque ela usou o acordo para ganhar dinheiro na valorização da sua empresa no mercado. As ações da Vale subiram muito no último período, e uma das questões de ter subido muito o valor da empresa foi fazendo propaganda que estava fazendo um acordo para resolver o problema socioambiental do crime que ela cometeu em Brumadinho. Todo mundo precisa saber que quando a Vale cometeu o crime em Brumadinho, ela teve uma perda no seu valor da empresa na ordem de 60 bilhões. Né? A Vale passou a valer em 2019 226 bilhões. Esse era o valor do mercado da empresa. Nesse mês de janeiro agora, de 2021, o valor da empresa no mercado era de 474 bilhões de reais. Ou seja, ela recuperou 60 bi e aumentou ainda 174 bilhões após a recuperação. E a grande parte desse valor, dessa valorização, se deu do início do ano passado para cá. Para quem olhar os gráficos, vai ver que a Vale, quando começou a fazer propaganda que estava fazendo um acordo em Minas Gerais para resolver o problema dos atingidos, do problema socioambiental, ela passou a ter um valor extraordinário no mercado, o que é uma grande sacanagem, uma farsa, né? Porque a empresa não pagou 55 bi e ainda teve um lucro extraordinário nessas negociatas. Isso faz com que nós precisamos preocupar muito no próximo período, porque na prática o crime tem compensado. Crimes ambientais e sociais, um massacre humano, eu diria, um assassinato em massa, o que aconteceu aqui em Minas Gerais, ele passa a ser inserido numa lógica de negócio. E, portanto, a empresa não tem pudor nenhum de cometer novos crimes na medida em que o crime passa a compensar, na medida que ela não é punida. E a ação por dano moral coletivo, ela seria fundamental, porque ela tem um efeito pedagógico para não se repetir mais crimes. Então, na medida que ela se safou de pagar o que deveria pagar em relação ao dano moral coletivo, novos crimes tendem a acontecer, porque a impunidade é isso que aconteceu aqui em Minas Gerais. O crime de Mariana, que a Vale e a BHP cometeram lá juntas, que acabou com a bacia do Rio Doce, litoral capixaba, contaminou tudo, matou 19 pessoas, né? Foi repetido aqui em Brumadinho, agora matando muito mais pessoas, 272 pessoas, destruindo a bacia do Rio Paraopeba, né? Chegando no Lago de Três Marias, ou seja, um absurdo, né? Porque a impunidade gera novos crimes, essa é a prática que a gente tem visto. Então, o Movimento dos Atingidos por Barragens denuncia esse acordo. Nós estamos estudando e construindo uma minuta para dar entrada no Supremo Tribunal Federal, né? Nós estamos vendo a viabilidade disso para pedir a nulidade da homologação desse acordo na tentativa de fazer com que os atingidos de fato não sejam prejudicados e sim tenham o direito deles à participação, tenham o direito deles de serem de fato indenizados corretamente como deveria de ser. Então o MAB vai considerar que esse acordo seja uma primeira parcela do direito que a população tem e também da indenização do Estado, mas que é uma parcela insuficiente para dizer que, de fato, o dano moral coletivo e social foi reparado definitivamente. Nós vamos continuar na luta, né? Os atingidos estão cada vez mais organizados, estão percebendo o que está acontecendo e vão ficar em luta para garantir o seu direito. E a população de Minas Gerais precisa se mobilizar também, porque esse não é um tema só dos atingidos, é um tema que desencontra toda a sociedade, porque inclusive a região metropolitana está ameaçada por essas mineradoras, né? Se acontecer o rompimento da barragem lá em Nova Lima, por exemplo, compromete toda a água de Belo Horizonte, ou seja, milhões de pessoas ficarão prejudicadas, né? A captação da água lá no Rio Paraupeba foi prejudicada, né? Está sendo correu o risco, né? Toda a população aqui de ficar com racionamento de água. Ainda bem que teve bastante chuvas naquele último período, o que não levou a ter um racionamento em Belo Horizonte. Então, é fundamental todos ficarem juntos, participando desse debate, que é um debate que interessa a todo mundo e que um dia sim nós vamos retomar. Vamos retomar o controle dos bens naturais sob o interesse do nosso povo brasileiro e não fazer o que a Vale faz hoje, que é simplesmente exportar para fora, ganhando bilhões, ficando aqui só os prejuízos, ficando aqui as mortes, ficando aqui a contaminação, ficando aqui, né, a violência que tem sobre seus trabalhadores, inclusive. É importante lembrar que aqueles que morreram, a grande maioria eram trabalhadores da própria empresa, que davam suor do dia a dia para garantir o sustento de suas famílias e foram mortos por uma irresponsabilidade que essa empresa tem com a vida humana e com o nosso meio ambiente. Portanto, seguiremos firmes em luta e conclamamos a toda a sociedade a participar dessa luta junto com nós. Um grande abraço a todos.
Esse foi o áudio do companheiro Jocely Andrioli, que é da Coordenação Nacional do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem. A gente agradece o envio desse áudio, que foi bastante esclarecedor, e nós vamos repercutir agora no debate. Só um ponto que eu queria, porque ontem eu estava conversando com um grande amigo sobre isso, e ele estava até me alugando, dizendo o seguinte: poxa, Rominho, você me comparou ao torcedor Zé Corneta do Galo. De fato, eu sou Zé Corneta mesmo do Galo. Falando o seguinte, que até quando o Galo ganha, eu reclamo. Ele foi só falar assim: poxa, até quando vem uma grana dessa, você está reclamando. Tá aí o áudio com o outro lado, trazendo, né, uma outra visão, que não só o monopólio de imprensa passa e quer vender, mas também com o lado dos atingidos, né, o lado de quem de fato sofreu isso e de como é que foi a divisão disso aí, né? Vamos repercutir isso aí.
Tá lá, professor.
É importante essa denúncia, né, que o MAB tá fazendo, né, com relação ao que os acordos que o Estado tá fazendo aí com a Vale, né? Que o Estado inicialmente pediu 55 bilhões e a indenização foi de 37 bilhões, né?
1,6, tem que colocar 1,6 porque é uma graninha.
É, mas que na verdade não paga em nada. O que foi esse grande crime, igual a gente falou, o problema lá da gameleira, né? Que o Estado até hoje não indenizou. O que a Vale está fazendo é só para tirar a culpa dela, né, para fazer um marketing que ela está indenizando essas famílias. Mas o que ela vem fazendo é retirando, ano após ano, muito mais do que isso. Né? Então, bilhões e bilhões são retirados da Vale, o tanto que as ações, né, vão se valorizando, né, e vai ganhando em cima desse crime, das mortes dos trabalhadores ali da Vale e também da população no entorno dos rios, né? Tem ainda Mariana, né? Que nada foi feito até hoje e que vai enrolando ali as famílias naquela região, né? Utilizando uma outra empresa que é a Renova, e que nada é feito até hoje, né? Então, o que a gente vê é que isso é um engodo do Estado e dessas empresas que em nada paga realmente o crime de lesa pátria que a Vale vem cometendo há décadas no nosso país.
Bom, é isso? Eu estava querendo colocar uma questão. Não é bem marketing, Lívia. O marketing é uma parte, é uma questão de lucro. Então, não é uma jogada de marketing, é uma jogada altamente lucrativa da Vale, porque ela vai colocar 37 bilhões, né? Em obras que vão ter o nome dela. Certamente isso foi feito com dinheiro da Vale. 37 bilhões não. Pelo que o companheiro do MAB falou, 7 bilhões são 4 bilhões para as pessoas, 3 bilhões com orçamento participativo. As pessoas escolhem aquela obra pública que ela acha que é o correto. Ou seja, bota todo mundo para se engalfinhar. No sentido farinha pouca, meu pirão, pirão primeiro, e 30 bilhões para o Estado. Essa foi a divisão que ele fez. Daí quanto que a Vale não vai ganhar em cima disso? Então o principal não é o marketing. O principal é quanto que as ações delas vão subir em cima disso. É uma questão comercial, de lucro. Eu tenho uma opinião que é o seguinte: primeiro, né, o Estado não tem que receber nenhum tostão da Vale. Quem tem que receber da Vale é as pessoas atingidas. Vou indenizar o Estado perdeu dinheiro, o Estado não perdeu porqueira nenhuma. Entendeu? Quem perdeu foi o povo. Então já essa concepção, uma parte pro Estado, uma parte pros trabalhadores, já tá errada. O negócio é o seguinte: tem que indenizar as pessoas. Todas as pessoas, pescador do Rio, as famílias dos trabalhadores que morreu, os pessoal de Brumadinho que morreu, o pessoal que perdeu o seu negócio por causa disso.
O comerciante ali de...
É, porque uma coisa que ele falou é certa. Eles estão dando um auxílio emergencial para as pessoas por quatro anos. Entendeu? Que auxílio emergencial? Você perdeu a vida, vai ficar a vida toda em situação de emergência?
Tem que ser pensão um valor vitalício,
oi,
né?
Ah, mas olha a conta. Então é um negócio lucrativo. Ele falou aí quanto que as ações da Vale cresceram nesse período, né? E pensa bem, entraram com uma ação de 50 e tantos, era 28 para as famílias e 24 para o Estado. Aí, essa que é a corrupção legal. O presidente do Tribunal de Justiça chama para si fazer isso. Por quê? Ele faz, porra, uma ação de 54 bilhões, eu tenho que estar no meio, negão. E o meu? Chama para ele? Bota em segredo de justiça. E quanto você acha que esse cara não vai ganhar nesse acordo? Entendeu? Então, e esse governador, que é tão obscuro quanto canalha, vai fazer obra eleitoreira com dinheiro da Vale? Então tem até lá no meio da fala, hospitais, postos de saúde, melhorar postos de saúde. Nós tivemos um hospital de campanha que fechou. Nós temos um alto número de mortes por Covid-19. Não tem vacina contra a Covid pro povo brasileiro. Não, mas o que ele fez? Fez um acordo para tentar garantir a reeleição dele. Essa que é a história. Roubando das pessoas. Roubando. Aí o pessoal fala: não, vocês são muito chato. Eles não falam só que você é torcedor do Galo, não. Você é esquerdista. Esquerdista é sempre assim. Acha que ganhou uma coisa que já tá bom. Em primeiro lugar, quem fala de esquerdista tem que saber o que tá falando. Se quiser falar de oportunista, de falsa esquerda, pode falar. Mas se quiser falar de esquerda verdadeira, tem que lavar a boca para falar. Entendeu? Porque se considerar que esquerda é aquelas pessoas que preocupam, que consideram como importante que nós somos uma sociedade e defendemos o direito da maioria e abrimos mão de lutar pelo individual para lutar pelo coletivo, entendeu? Então esses que veio só o seu lado tem que lavar a boca para poder falar de esquerda. E não se trata disso. Não se trata de falar, não, isso foi o possível que dava para fazer, enquanto mais não. Entendeu? Esse é o sistema. Isso aí é o quê? É você não indenizar as pessoas e comprar o Tribunal de Justiça, comprar o governo do Estado e comprar uma parte do pensamento das pessoas com 30 bilhões. Dá uma esmola para algumas famílias que eles reconhecem que ele falou isso, não é isso? e botar o resto para brigar pelos 3 bilhões que estão ali. Aí vai ter um vereador que vai fazer uma associação, que vai não sei o que e tudo, porque esse projeto aqui é prioritário, igual era no orçamento participativo.
O Estado no comando disso também.
É, exatamente, igualzinho o orçamento participativo do PT, aquela farsa. Entendeu? Ou seja, tira boa parte do dinheiro público para pagar a dívida, sobra uma mixaria, agora vocês brigam aí, ó. Quem que conseguir mais ônibus para trazer gente aqui para a Câmara para poder brigar, aprova o seu projeto. Aí um acordo de 37 bilhões, certo? 30 é pro governo, os representantes do povo, correto? 4 de esmola para as famílias e 3 pro povo brigar entre si. Entendeu? Briga aí, ó. Vai lá, bate no seu vizinho. Aí vai, não, um vizinho meu que tá querendo uma obra errada, eu quero essa aqui. Aí o cara começa, não, porque a Vale é muito boa, a Vale me ajudou. É uma compra oficializada. É a impunidade oficializada. Entendeu? É a sangria dos recursos do país institucionalizada. Uma coisa que eu discordo, companheiro, esse negócio de falar que vamos tentar no STF. Tudo bem, com medida jurídica vai. O STF tá doidinho. O pessoal recorrer pra ele, sabe por causa de quê? Porque vai ter propina pro STF. Se sou eu que vou decidir se o acordo é 37 ou 57, quanto que esses caras do STF não vão ganhar nisso, gente? Esse STF aí que tá absolvendo todos os filhos do Bolsonaro dos crimes cometidos, tá agora fazendo uma meia-culpa no negócio da Lava Jato, quando pegou lá os crimes do Moro e da Lagnol, et caterva, entendeu? Agora eles estão falando, né? Porque agora tem os dois lados que estão querendo meio se livrar desse pessoal, já cumpriu o trabalho em sujo deles, então querem se livrar, né? Mas esses caras quietos esse tempo todo, os caras que deram, que avalizaram que a reforma trabalhista, entendeu? Não tem direito do trabalhador aprovar a sua contribuição, os caras que roubam o país, que sancionaram a reforma da Previdência, esse STF, o que esses caras vão fazer? Oba, subiu pra mim, agora tem meu preço aqui, agora tem que me pagar também, dona Vale. Não, se já pagaram o governo, pagaram o TJ, vai ter que me pagar, né? Eu acho que é isso, de resto é como ele falou, seguir na luta, né? Mas a gente vê a gravidade da situação, os caras eram uma empresa nacional, foi entregue a preço de banana. Nós falamos aqui, o Abreu uma vez colocou com dados com profundidade isso, uma das maiores empresas do mundo que mais lucram com essa sangria dos riquíssimos recursos minerais do país, do povo brasileiro, né? E agora tudo isso legalizado por um acordo. É realmente mais um crime, é o segundo assassinato das vítimas de Brumadinho, das vítimas de Mariana e de todo o povo brasileiro.
Isso aí, 9h04, esse é o programa Tribuna do Trabalhador, bem esclarecedor agora essa fala do companheiro professor em cima desse debate aí da, não vou falar nem indenização, né? Porque agora foi bem revelado o que tá tudo por trás disso e foi bastante esclarecedor. Vamos dar um pouco a pauta do nosso programa, vamos agora pra cultura, vamos girar agora o momento cultural, uma homenagem a Stalingrado, então vamos ao áudio do momento cultural.
Bom dia, ouvintes da Rádio Favela e do programa Tribuna do Trabalhador. Esse é o Momento Cultural e hoje nós vamos falar da heróica Stalingrado, bastião da grande guerra pátria do povo soviético. Sob o comando do Marechal Stalin, as tropas do Exército Vermelho e o povo soviético deram seu grito retumbante: nenhum passo atrás. Há 78 anos, em 2 de fevereiro de 1943, após mais de 6 meses de cerco das tropas do Exército Nazista, Stalingrado, de seus escombros e milhares de mortes, resplandeceu vitoriosa. Essa heróica batalha selou o destino do proletariado e de toda a humanidade, impedindo que o mundo caísse nas mãos da besta nazista. Reproduzimos aqui trechos de artigo publicado no jornal A Nova Democracia sobre esse acontecimento monumental. Em 2 de fevereiro de 1943, ocorreu a rendição oficial do exército alemão, comandado pelo Marechal Paulus, ante o Exército Vermelho. Páginas heróicas. Stalingrado, a maior luta de guerra em cidades, de guerra nas ruas, foi travada não só casa por casa, mas também quarto por quarto. são capítulos que abalaram o mundo. Aqui também viu-se claramente o jogo sujo e ardiloso dos aliados imperialistas, Estados Unidos, Inglaterra. Não fala-se da França, porque ela estava ocupada, e foi ocupada em apenas 18 dias. Ardilosos aliados imperialistas, que adiaram o início da invasão da Europa pelo norte para atingir o coração da Alemanha, no intuito de que a Alemanha fascista derrotasse a União Soviética. É bom reiterar sempre isso. Stalin, líder de guerra com habilidade e sabedoria, sempre tomou em consideração o elemento moral e fez desfilar todos os nazistas derrotados, entregou e jogou suas bandeiras, suas águias, suas suásticas ao pé do mausoléu de Lenin. Não só foi uma grande derrota militar, a arrogância e a soberba nazista haviam sido afundadas na lama e pisoteadas. Foi o maior golpe moral que receberam. Aí iniciou-se a quebra do exército nazista. E em honra a Stalingrado e ao heróico povo soviético, dedicamos a bela poesia de Carlos Drummond de Andrade, Carta a Stalingrado, a Rosa do Povo. Stalingrado, depois de Madrid e de Londres, ainda há grandes cidades. O mundo não acabou, pois que entre as ruínas, outros homens surgem, a face negra de pó e de pólvora, e o hálito selvagem da liberdade dilata os seus peitos, Stalingrado. Seus peitos que estalam e caem, enquanto outros, vingadores, se elevam. A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. Os telegramas de Moscou repetem Homero, mas Homero é velho. Os telegramas cantam um mundo novo, que nós, na escuridão, ignorávamos. Fomos encontrá-lo em ti, cidade destruída, na paz de tuas ruas mortas, mas não conformadas. No teu arquejo de vida mais forte que o estouro das bombas, na tua fria vontade de resistir, saber que resistes, que enquanto dormimos, comemos, trabalhamos, resistes, que quando abrimos o jornal pela manhã, teu nome em ouro oculto estará firme no alto da página. Terá custado milhares de homens, tanques e aviões, mas valeu a pena. Saber que vigias, Stalingrado, sobre nossas cabeças, nossas prevenções e nossos confusos pensamentos distantes, dá um enorme alento à alma desesperada e ao coração que duvida. Stalingrado, miserável monte de escombros, e entretanto resplandecente. As belas cidades do mundo contemplam-te em pasmo silêncio, débeis em face do seu pavoroso poder, mesquinhas no seu esplendor de mármores salvos e rios tão profundos, as pobres prudentes cidades, outrora gloriosas, entregues sem luta, aprendem contigo o gesto de fogo. Também elas podem esperar. Stalingrado, quantas esperanças! Que flores, que cristais e músicas o seu nome nos derrama! Que felicidade brota de tuas casas! De umas apenas resta a escada cheia de corpos, de outras, o cano de gás, a torneira, uma bacia de criança. Não há mais livros para ler, nem teatros funcionando, nem trabalho nas fábricas. Todos morreram. Estropiaram-se, os últimos defendem pedaços negros de parede, mas a vida em ti é prodigiosa e pulula como insetos ao sol. Oh, minha louca Stalingrado, a tamanha distância procuro, indago, cheiro de destroços sangrentos, apalpo as formas desmanteladas de teu corpo. Caminho solitariamente em tuas ruas, onde não há mãos soltas e relógios partidos. Sinto-te como uma criatura humana. Que és tu, Stalingrado, se não isso? Uma criatura que não quer morrer e combate. Contra o céu, a água, o metal, a criatura combate. Contra milhões de braços e engenhos mecânicos, a criatura combate. Contra o frio, a fome, a noite, contra a morte, a criatura combate. E vence. As cidades podem vencer, Stalingrado. Penso na vitória das cidades, que por enquanto é apenas uma fumaça subindo do Volga. Penso no colar de cidades que se armarão e defenderão contra tudo. Em teu chão calcinado, onde apodrecem cadáveres, a grande cidade de amanhã erguerá sua ordem.
Foi isso, um momento cultural, resgatando aí a importância de Stalingrado, fevereiro de 1943, e companheiro Mário produziu muito bem, trazendo esse registro histórico, trazendo a bela poesia, o belo poema que é Carta a Stalingrado. É isso aí, né, companheiro professor?
O mestre tá emocionado aqui, ó.
É, muito bonito mesmo. Vamos continuar com a nossa pauta, vamos falar, a gente fez um programa, a gente chamou de especial, né, companheiros? Que foi o programa Dois Sábados Atrás, que foi a insistência positiva na campanha da vacinação para o nosso povo. Já nós estamos até diante de um cartaz aqui, né, assinado por vários sindicatos e movimentos aqui da região metropolitana, que é vacina para o povo já, testagem em massa também, o auxílio emergencial de um salário mínimo para o nosso povo. É uma bandeiras extremamente justas e necessárias. Nós vamos começar então, para dar uma introdução, nós vamos usar um tempinho do nosso programa para reafirmar algumas coisas dessa campanha e também da situação do país, né? Em relação à questão da vacinação, do enfrentamento à pandemia, contando um pouco no quadro História Conta Gotas sobre a história das vacinas, tanto na humanidade como aqui no nosso país também. Depois a gente repercute um pouquinho, beleza,
tá, professor? Só uma coisa aqui. Sim. Que o História Conta Gotas é o quadro do nosso querido Dr. Paulo Amaral, presidente da Abrapo, que está recuperando de um problema de saúde, mas o quadro que ele criou é muito importante para o programa. Então, enquanto o Dr. Paulo não voltar à ativa, o quadro persiste, com as opiniões do Dr. Paulo.
Isso.
Vocês vão ver que o História a Conta Gotas, nesse programa, tem um outro protagonista.
Ah, então tá, vamos ver a voz desse outro companheiro. Grande abraço e vamos aí. Grande abraço, doutor Paulo Amaral. Pronta recuperação aí pra você.
Política Favela FM, eu sou o Rominho, professor de História da Rede Pública de Minas Gerais, e esse é o quadro História a Conta Gotas. E o tema do nosso quadro de hoje é a história das vacinas. Começaremos apontando as primeiras experiências de técnicas de imunização registradas na humanidade. A primeira tentativa de imunizar seres humanos ocorreu frente ao surgimento da varíola. No início do século XVI, na China, começou-se a recorrer ao método da variolação. Essa prática consistia basicamente em secar restos de feridas provocadas pela varíola nos corpos de humanos, transformando-as em pó e introduzindo-a no sistema respiratório da pessoa pelo nariz, geralmente utilizando-se de bambus. A partir disso, essas pessoas desenvolviam formas leves, moderadas da doença, mas, em compensação, o organismo passava, a partir de então, a combater o vírus. Tal prática só ficou conhecida na Europa no século XVII. Africanos também recorriam a essa prática e foi por meio de pretos escravizados que a variolação chegou à América do Norte. É virtualmente impossível saber quantas pessoas morreram exatamente em função da varíola, e estima-se que até 90% da população nativa das Américas tenha sido dizimada pela contaminação por essa doença. Desse modo, utilizando-se do desenvolvimento das técnicas da variolação, ocorreu no ano de 1777 a primeira campanha de imunização contra a varíola, ainda durante a Guerra de Independência. Em 1796, o médico inglês Edward Jenner inicia testes de forma inovadora a partir da varíola bovina, isso em 23 pessoas, e assim surge uma espécie de imunização mais ampla contra a varíola. Anos depois, em 1803, ocorre a primeira campanha de vacinação gratuita na Inglaterra. Algumas décadas depois, em 1853, passa a ser obrigatória a vacina contra a varíola para crianças. Fato esse que fez a expectativa de vida na Inglaterra crescer. Um aspecto curioso para ser ressaltado para você, caro ouvinte, é que até meados do século XIX, o processo de vacinação era feito com incisões, cortes nas peles. Depois é que passou-se a ser utilizada as seringas. No final do século XIX, a vacinação em massa começa a ser adotada na Europa Ocidental. Aqui no nosso país também temos um histórico com vacinas. Foi em 1900 que foi fundado o primeiro instituto ligado a isso, que é a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Isso no ano de 1900. Um ano depois, em 1901, é fundado o Instituto Butantan, em São Paulo, que foi o primeiro instituto a desenvolver o soro antiofíbico, aquele para contra picada de cobra. Isso no mundo. Né? A nossa primeira campanha nacional de vacinação foi em 1961. E em maio de 1980, a varíola é erradicada entre humanos, segundo a OMS. Achamos importante ressaltar aqui a importância da ciência, da saúde pública e das vacinas na história do nosso país, e achamos importante fazer isso através do registro da vida de Albert Sabin. Albert Sabin, que nasceu em 1906 e morreu em 1993, foi um verdadeiro humanista e cientista. Ele é o criador da vacina Sabin, a famosa vacina da gotinha, que nossos ouvintes conhecem como Zé Gotinha, contra a paralisia infantil. Ele foi um pesquisador polonês naturalizado norte-americano e desenvolveu essa vacina contra a poliomielite, doença causada por vírus e que atacava o sistema nervoso central. Em meados do século XX, no período da Segunda Guerra Mundial, essa doença era uma grande epidemia no mundo e particularmente nos Estados Unidos. O cientista estadunidense Thomas Salk desenvolveu uma vacina que não era capaz de impedir a contaminação, mas somente prevenir casos mais severos. Aí que entra a importância de Albert Sabin, que para garantir que a aplicação de vírus vivos atenuados não contivesse riscos, Sabin testou em si mesmo a vacina. Depois, com a colaboração de pesquisadores soviéticos, mexicanos e holandeses, fabricou-se a vacina Sabin, que foi aceita nos Estados Unidos em 1960. Sabin renunciou os direitos da vacina que criou, facilitando assim a sua difusão. A doença hoje é considerada em erradicação, existindo alguns poucos casos ainda em alguns países da África, do Oriente Médio, como Paquistão, Afeganistão e também na Índia. Caros ouvintes, nosso tempo não é tão extenso e nesse sentido indicamos a vocês que pesquisem mais sobre o assunto na internet, em especial em um canal do YouTube chamado Nerdologia. É esse nome um pouco engraçado mesmo, Nerdologia. E que leiam no site do Sindicato Marreta, o www.stickbh.org.br, o manifesto em apoio à vacinação já para o nosso povo. E como diz os operários da construção nesse próprio manifesto, abrindo aspas para os operários, se não fosse pelas vacinas, um país explorado secularmente como o nosso, sem condições decentes de moradia e saneamento básico, jamais alcançaria uma expectativa de vida acima dos 70 anos. E em todo este tempo de agruras e sofrimento, o Brasil desenvolveu um instrumento dos mais avançados do mundo para vacinação em massa. De extrema importância conhecermos a história das vacinas no mundo, também a história das vacinas aqui no nosso país, e defender bem alto, vacinação já para o nosso povo. Tenha um bom final de semana e até a próxima oportunidade.
Então esse foi um História Conta Gotas, substituindo o nosso querido amigo Paulo Amaral sobre a história das vacinas, e a gente aproveita e faz o gancho para continuar defendendo a necessidade, a justeza e a importância muito grande da gente fazer essa campanha de vacinação já para o nosso povo. É isso?
Ô mestre, primeiro, parabéns aí pelo seu História Conta Gotas, tá à altura do Dr. Paulo Amaral. Eu não tô rasgando seda não, viu? Porque tá bom mesmo. Outra coisa que eu acho que é o seguinte, nessa luta pela vacinação do povo, nós temos dois aspectos. Um aspecto é esse que você abordou, da importância e da necessidade da vacina, da importância que ela tem para esse modo de vida, para essa expectativa de vida da humanidade. Processo científico que vinha sendo constantemente negado, atacado pelos obscurantistas, né, por esse governo de generais e Bolsonaro, por esses fascistas, por essa canalha toda. Eles passaram praticamente um ano bombardeando as vacinas. Então, uma questão importante é isso que a rádio vem fazendo e que consagra nessa sua história conta gotas da importância da vacina contra aqueles que negavam esse método científico, né? Que é resultado de um estudo profundo da sociedade para atacar os males que acometem e da utilização da contradição, né? Da lei da contradição, tão bem sistematizada por Karl Marx, desenvolvida por Lenin e o presidente Mao Tse-Tung, na aplicação nas ciências, ou seja, um veneno sendo combatido pelo próprio veneno. Isso é uma questão. A outra questão é essa questão da vacinação do nosso povo. Porque uma coisa que essa campanha que o Romim falou e que o sindicato falou, repercutiu aqui no programa, ela tem que ser desenvolvida. Não tem vacina para o povo no Brasil. Não tem. Até agora, nós terminamos o mês de janeiro e nós temos o quê? Com toda essa propaganda, em torno de 3 milhões de pessoas que tomaram vacina. Isso significa 1,5%, 1,5% da população. Isso é crime contra o povo. Então eles falam, ah, vai vir tantos milhões de doses disso aqui, tantos milhões disso aqui, tantos milhões disso aqui. Correto? Mas não tem vacina. Essa que é a questão. Tem uma luta na Organização Mundial de Saúde, nessa Organização Mundial do Comércio, em que mais de 100 países, puxados principalmente pela Índia e um outro, estão lutando contra as patentes. E o Brasil votou a favor das patentes junto com os países ricos. O que, que é patente? Por que, que o Brasil tem que comprar o IFA, é IFA que chama?
IFA. Amigo?
IFA, é isso mesmo, da China ou da Oxford. Porque existe a patente é deles. Entendeu? Essas grandes farmacêuticas não conseguiram produzir vacina para 3% da população mundial. E essa guerra, eu vou comprar tanto, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, é mentira. Então, essa campanha é pela vacinação para o povo. Porque o povo não vai ver vacina tão cedo se não brigar. Você viu esses caras que foram eleitos agora para a presidência da Câmara e do Senado? Qual deles falou da vacina para o povo? Nenhum. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Reformas. Reformas como a reforma que fez teto de gastos para educação e para saúde. Reformas como de aumentar os impostos que o pessoal paga para a União. Reforma como diminuir o papel do Estado e atender o povo para beneficiar os banqueiros, para dar um lastro pro dinheiro que eles pagam para os banqueiros. E nada sobre isso. Então, eu acho que é muito importante essa campanha de vacinação. E que por mais que a imprensa esteja fazendo toda essa propaganda, está comprando isso, está comprando aquilo, aí vem aquele quadro tétrico das pessoas assassinadas que só cresce e ao mesmo tempo tem vacina, a vacina vai comprar, chegou 1 milhão aqui, chegou 1 milhão ali, vai pra casa do chapéu, entendeu? Meu amigo, isso é uma...
Mas é antigo.
Oi?
Isso. Casa do Chapéu é antigo.
É uma forma de não falar o que a gente
outra
pensa.
Outra coisa, né?
Outra coisa.
É, eu sei.
Tirou da cartola.
Tirei da cartola, fui lá pra Casa do Chapéu. Mas, e outra coisa, só pra completar aqui, ô, professora, eu sei que você tem muita coisa pra falar, mas que eu queria falar o seguinte, a gravidade da situação em Manaus é uma coisa tão grande, né, que ela tá sendo subestimada. Então, qual que é a propaganda? Em Manaus falta oxigênio, correto?
Sim.
Não é só oxigênio. Ali em Manaus, um grupo de estudiosos que inclui, inclusive, pesquisadores de Minas Gerais, Amazonas, até da Universidade de São João del Rei. São 8 pesquisadores. No mês de, deixa eu ver aqui, agosto do ano passado, eles entregaram documentos para o governo prevendo essa segunda onda que vai estar tendo agora. E esse mesmo grupo está finalizando uma série de estudos que ainda vão passar por revisão e ser publicado em revista científica, alertando para a possibilidade de uma terceira onda da Covid, mais cruel que essa primeira e que essa segunda no mundo, e que o epicentro dessa segunda, dessa terceira onda, é Manaus. Igual o epicentro da primeira foi a cidade de Wuhan, na China, o epicentro da terceira é essa situação de Manaus. E uma coisa que eu acho que, só para ver, Manaus é hoje, entendeu? O primeiro lugar no mundo de mortes por Covid por milhões de habitantes. Se você separar em estados, comparar assim, localização, o maior índice de mortes por Covid por milhão de habitantes, o maior no mundo é o Amazonas, depois do Amazonas vem a Bélgica, depois da Bélgica o Rio de Janeiro, depois a Eslovênia, depois o Reino Unido, que é a Inglaterra, depois a República Tcheca, depois Brasília, depois a Itália e depois o Espírito Santo.
Nas cidades do país, comparado com cidades do Brasil, comparadas com países, né?
Comparando com países. Então você pega, por exemplo, a população de Manaus e a população da Bélgica, por milhões de habitantes. Então o corte é milhões, correto?
Sim.
Você vê aqui entra estados e países, não é isso? O Rio de Janeiro entra como um estado, não entra como uma cidade, né?
Uhum.
Estado do Rio de Janeiro. Então você vê que hoje morrem 2 mil pessoas por milhão de habitantes. A Bélgica morre 1.818 pessoas por milhão de habitantes. E uma coisa muito interessante que estava no estudo deles, que eu acho que isso é uma das questões que consubstancia essa questão da terceira onda. O que que eles falam? Olha, as taxas de transmissão da nova variante do vírus, que ainda a gravidade é desconhecida. A reinfecção por perda de imunidade apresentada em pacientes após 6 meses. E os cenários de vacinação e isolamento social do estado, que não existe. O que que é? As pessoas acham que nós temos 10 milhões de infectados no Brasil, correto? Que pegaram a Covid. Não vai chegar nos 10 milhões essa semana?
Sim.
Essa semana chega nos 10 milhões,
eles
tranquilamente.
São os testados, né?
Os testados, fora que não está testado.
Do esgoto,
então,
né?
A pessoa comum pode pensar o que? Não, eu já tive, então já estou imune, não. Essa pessoa, depois de 6 meses, ela já perde aquela imunidade que ela adquiriu com o vírus. Então só teria sentido você se considerar imune se você tivesse uma vacina ou tivesse medida de prevenção. Então, como não tem vacina, não tem o auxílio emergencial de verdade para garantir que as pessoas possam ter direito à quarentena, possam ficar em isolamento, isso que eles chamam de lockdown. Então você não tem uma garantia econômica para isso, porque você não tem dinheiro. Janeiro não teve auxílio emergencial, nem a miséria dos 600, nem a ultra miséria dos 300 e nada. Enquanto os deputados estão de férias e falando agora que vão negociar com o Paulo Guedes para garantir o caixa do governo, o dinheiro dos bancos e ao mesmo tempo dar o auxílio. Estão pensando ainda, enquanto está no meio da crise. Então olha os três elementos. Você não faz a segurança das pessoas porque você não garante a vida delas com alimentos e com trabalho. A pessoa perde a imunidade porque já perdeu o vírus e você não tem vacina. Então, esse é um quadro gravíssimo. E nós vemos toda essa situação do imperialismo, né? Como essa semana tinha uma notícia aí dando conta de que a UFMG vai iniciar os testes sobre uma vacina da HIV que estão estudando há 8 anos, junto com outros países. O que me indigna é que um dos financiadores é a Johnson & Johnson. Por que que o Estado brasileiro não pode financiar a sua própria universidade? E o pesquisador da UFMG é uma pessoa bastante capaz, tanto é que ele foi convidado pela Johnson & Johnson para poder participar das pesquisas da vacina deles da Covid.
Mas existem vários cortes, né, na pesquisa no Brasil pelo Estado para incentivar o setor privado, como a Johnson & Johnson, ficar investindo na universidade.
É isso, professora. Quando tem greve de professor da universidade, você vê esses caras aí xingando. Isso é pessoal intelectual, pessoal que não gosta de trabalhar. Ainda fica querendo jogar o povo contra eles, como se tivessem altos salários por pesquisar as coisas. Mas nós estamos vendo os pesquisadores nossos do Butantan, da Fiocruz, de Manguinhos, aqui da FUNED, todos eles sem condições de trabalhar, exprimidos, atacados como pensadores, fica pesquisando coisa de nada. E nós estamos vendo todas essas grandes empresas procurando essas pessoas. Então, ou seja, o Brasil, né, tem capacidade de produzir vacina. Minas Gerais, que esse governador canalha aí fica vendendo, ganhando dinheiro da Vale para poder fazer campanha política, tem condição de ter. Então a campanha pela vacinação já é uma necessidade de ser desenvolvida urgentemente por todos esses fatores.
Porque senão vão ser 5 anos para vacinar uma quantidade mínima de pessoas para ter uma imunidade. Porque no ritmo que está, né, de 1% da população, o que eles calculam é que vai demorar aí 5 anos para todo mundo estar vacinado. Enquanto isso, milhões e milhões morrendo.
Então a situação da pandemia não vai acabar. O pessoal alivia, pô, agora abriu. Mas daqui a pouco vai ter que fechar alguma coisa de novo. E cadê o auxílio para garantir isso? Cadê as mudanças estruturais para garantir isso? Não toma-se nenhuma. Eles estão pensando já, depois de agora desse negócio do Congresso, dessa pantomina, dessa farsa, dessa achincalhe contra o povo, né? De fazer o quê? De manter a situação do jeito que tá.
Isso aí, professor, 9:32, bem ressaltado aí essa campanha importante da vacinação já para o nosso povo. Vamos agora seguir a nossa pauta, discutir a questão da situação política do nosso país. Hoje o Fala Professor vai ser ao vivo. Olha só, coisa boa, temos aqui a participação do professor, esse quadro aí que já
emplacou. Vocês estão me explorando, hein?
Esse é ao vivo. Nós vamos fazer a leitura do editorial, aproveitar a presença aqui da professora Lívia, que vai ler o editorial semanal do jornal A Nova Democracia, e depois eu falo ao professor ao vivo sobre isso, tá certo, companheira? Pode ficar à vontade, se quiser ler, tenha duas opções, professora, pela tela do monitor aqui ou pelo impresso.
Tem um impresso mesmo.
Então vamos lá, a leitura do editorial, depois os comentários. Isso aí.
Editorial, material explosivo na situação nacional. A situação dos caminhoneiros é calamitosa e a palavra greve está de novo na ordem do dia. Os reincidentes aumentos no preço do óleo diesel, o último deles de 5% no fim de janeiro, asfixiam os trabalhadores autônomos da categoria, junto com toda sorte de exploração pelas grandes contratadoras de frete, cuja remuneração quase não compensa a força de trabalho e o desgaste do caminhão. Isso sem mencionar o regime quase escravo dos assalariados das grandes transportadoras. Sobre os aumentos do diesel, a Petrobras afirma que visa tornar o preço doméstico compatível ao preço internacional para compensar as operações das importadoras. É reflexo da dominação horrenda a que está submetida a nação, tirar dos caminhoneiros para transferir aos grandes acionistas podres de ricos estrangeiros e locais. Em polvorosa, o governo, já acossado pelas denúncias dos seus crimes mais horrendos contra o povo na pandemia, fez de tudo para abortar a greve deflagrada e dividir a categoria. É sintomático que quem se pronunciou sobre as medidas econômicas para abortar a greve tenha sido o general Brutamontes Augusto Heleno, responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional. Trata-se de um caso de polícia, presume-se, e dos bem graves. Bolsonaro, por um lado, não quer fazer nada para resolver o que demandam os caminhoneiros, sendo defensor dos interesses da grande burguesia, incluindo o seu setor rentista petrolífero e dos monopólios das contratadoras de fretes. Não vê justiça nessa história de onerar os interesses do capital. E também nada pode fazer com relação aos escorchantes impostos, porque deve administrar precisamente essa velha ordem gerada pela dominação imperialista e pelo atraso nacional com os quais é comprometido, cuja consequência é a crônica crise fiscal. No entanto, como o hábil político de extrema direita busca, com palavrórios os mais pedantes e medidas cosméticas, como redução insignificante de impostos na ponta, como PIS e CONFINS, retirar de si a responsabilidade quando ela toda recai sobre ele. Com isso, o fascista busca criar condições para atirar a fúria da greve se ela vingar contra os governadores, que têm menos margem de manobra fiscal para fazer acenos demagógicos com impostos, buscando tirar disso proveito eleitoral. Isso, todavia, é uma manobra frágil. Já se vê importantes lideranças naturais dos caminhoneiros dizendo-se arrependidos por debitar a melhora da situação da categoria à eleição do capitão. Para a desgraça da massa de caminhoneiros, em particular, a categoria está dividida e desorganizada, assim como todo o proletariado. É aí onde reside um dos motivos para a baixa adesão à greve. O nível de desorganização e fragmentação de seus instrumentos de luta mais elementares, como sindicatos e associações, tomados por oportunistas e arrivistas de toda a ordem, gera um fenômeno odioso. Sua potencial conversão, cedo ou tarde, em massa de manobra dos interesses dos grupos reacionários. Na realidade, para a decisão de convocar a greve ou não por tais dirigentes sindicais, não entram na balança os interesses das massas, senão o jogo político reacionário. Ainda assim, a massa de caminhoneiros tem dado provas de que não desanimam e buscam se aglutinar. Aquela situação vivida em 2018, da grande greve de 11 dias, só foi possível, mesmo em situação de desorganização das massas, porque convergiu, além de interesses econômicos múltiplos e contraditórios, os das transportadoras, contratadoras de fretes, caminhoneiros autônomos e assalariados. Uma desmoralização sem igual do governo de turno, à época Temer, que permitiu a união de uma vasta graduação da categoria com amplo apoio de todas as massas populares, ainda que sofrendo das consequências como desabastecimento. Sem dúvida, irrompida uma greve similar hoje, todas as massas apoiarão, com a mesma ou maior solidariedade. Todavia, hoje, sem a convergência desses interesses econômicos, das transportadoras e dos autônomos, a única possibilidade deste movimento reverberar é com a atuação firme do movimento operário e popular, o desatar em solidariedade uma greve geral para mudar toda a correlação de forças da situação política. Convocar os reacionários e as classes dominantes na defensiva e impor as pautas mais sentidas das massas goela deles adentro. Isto não fossem os oportunistas. As vozes da conciliação da aristocracia operária se levantam em argumentação, pois é isso que Bolsonaro quer. As justificativas para nada fazer existem tantas quantas se quer encontrar. A verdade é que uma grande greve nacional, embora atisse o cenário em que o plano de Bolsonaro se torna o caminho mais conveniente da reação para impor a ordem reacionária, também gera um único cenário no qual as próprias massas podem ganhar algo. Os contrários aqui se retroalimentam, como em abundância ocorre na vida. Enquanto que hoje as massas, protegidas pela conciliação dos gênios oportunistas do movimento popular, não têm nada a ganhar e são diuturnamente açoitadas pelas massas da ditadura de um governo militar que concentra em si um número de militares superior ao presente no regime de 64, o que afinal se pretende evitar com a conciliação? É um círculo de ferro, irrompível, sem sofrimentos ou desgraças, ou se mobilizam as massas correndo-se o risco de agravar-se a marcha do absolutismo reacionário e, com ela, as condições para derrotá-la. Ou não se mobilizam e aceitemos desde já a derrota e a rendição à reação, permitindo que ela fulmine sem resistência os direitos e interesses das massas populares. Isso seria permitir que a reação atinja seu objetivo sem sequer forçá-la a revelar sua verdadeira face, a da repressão sangrenta, pura e simples, tendência que Bolsonaro representa. Esta é a questão irremediavelmente posta. Os oportunistas que tergiversam essa questão estão, em realidade, preocupados não com a ascensão do fascismo com o qual conseguiam, mas com a possibilidade de perder o controle sobre as massas populares e ver afundar o barco da velha ordem, no qual estão embarcados e são ardorosos defensores. Enquanto isso, por cima de cadáveres e da dor de mais de 1 milhão de brasileiros e brasileiras pela perda dos mais de 227 mil de seus entes queridos, Bolsonaro e generais euforicamente comemoram ter emplacado uma vitória de Pirro no parlamento. Na Câmara, venceu Arthur Lira, enfraquecendo o grupo de Rodrigo Maia. E, logo, seu capitão eleitoral, cujo crescimento nos últimos meses permitiram-lhe até sonhar com uma candidatura à presidência em 2022.
Capital eleitoral.
Capital eleitoral, isso mesmo.
Você é um capitão aí, pareceu que era o Bolsonaro.
É isso. Vou até repetir aqui a frase, né? Na Câmara, venceu Arthur Lira, enfraquecendo o grupo de Rodrigo Maia e logo seu capital eleitoral, cujo crescimento nos últimos meses permitiram-lhe até sonhar com uma candidatura à presidência em 2022. No Senado, venceu Rodrigo Pacheco. Bolsonaro, além de buscar distensionar sua relação com o parlamento para tentar evitar impeachment e manter-se elegível em 2022, também jogou para dividir seus adversários eleitorais. A divisão da centro-direita, mais especificamente do chamado centrão, entre aspas, cria dificuldade para a conformação de uma forte candidatura presidencial deste campo. Nisto foi parcialmente exitoso, porém, os custos são altos demais. No mais, ele sabe que seu trunfo reside em que é um elemento fascista e que a experiência histórica comprova. Tal elemento é sempre útil, a reação impor a ordem ameaçada de grave colapso. Como a tendência é o agravamento da marcha do país à barbárie, tanto mais tempo no cargo, maior a chance de seu projeto vingar. O que não deixa de ser abismante é o fisiologismo e a prostituição política das excelências parlamentares. Quem paga mais, leva. É a lógica primária dessa gente. Mais de 506 milhões em emendas parlamentares foi o preço dos votos pagos por Bolsonaro e generais. Nos corredores, cogita-se que tenha sido mais de 3 bilhões o total amarfanhado na negociata. Os democratas, entre aspas, assustados com Bolsonaro, que pintam estes senhores por defensores da democracia, que lidem com a vergonha de confiar nele sua sorte. No entanto, como a lealdade à honra não é o forte desta profissão, isso está longe de significar para o governo militar a anulação de seus problemas. O governo assumiu um compromisso e custará caro demais no que respeita ao acesso do Centrão ao orçamento, sendo que uma das questões centrais da reação é o problema fiscal. Como ratos, os deputados são insaciáveis. E Bolsonaro, como rato de congresso que é, e tendo convivido 28 anos com gente de sua laia, conhece bem a psicologia desse tipo. A situação atual precede uma potencial crise institucional ainda maior, é material explosivo acumulado e regado com querosene. De um lado, o da reação, decomposição. De outro, o das massas, açoites e quebra de ilusões somados ao avanço do elemento consciente, o movimento do proletariado revolucionário. A marcha irrefreável da situação política rumo à desordem sem igual. Em meio à maior crise da história do capitalismo burocrático local, cuja recuperação não se vislumbra a curto prazo. Os democratas genuínos não têm o que se assustar-se. Ora, é precisamente na tormenta que as massas aprendem a se organizar e se orientar como nunca, a distinguir, mesmo na escuridão, os seus aliados dos inimigos com sagacidade. É na desordem que aprendem a manejar as armas necessárias sem as quais não se pode vencer uma guerra contra elas já declarada. É dos escombros da desordem é que pode surgir e inevitavelmente surgirão as vigas e os agentes para a nova edificação. A nossa obra comum atrasada e pendente. A República Popular do Brasil.
Essa foi a leitura do editorial do jornal A Nova Democracia, o editorial semanal, cujo título foi Material Explosivo na Situação Nacional, da última quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021. Fala, professor.
Ô, Romim, eu primeiro queria fazer o seguinte. Eu queria sugerir a todos os nossos ouvintes, que os que têm acesso à internet, que entrem no jornal A Nova Democracia e leiam mais uma, duas, três vezes o último parágrafo do editorial, que é como uma síntese de tudo isso que a gente vem falando aqui. Nós não temos tempo aqui para poder fazer essa leitura, seria até bom, né, a gente gastar um pouco mais de tempo com o editorial, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Então sugiro essa leitura desse último parágrafo. Eu queria comentar o seguinte, o programa aqui, ele falou sobre essa situação dos caminhoneiros, dessa divisão, dessa campanha toda. E, inclusive, né, a gente tinha vários áudios que não conseguimos mostrar aqui na semana passada, mas na segunda-feira ocorreram diversos protestos de caminhoneiros aqui em Minas Gerais, lá perto de Divinópolis e em outros lugares também. Então, realmente, é um material explosivo e a coisa não acabou. E o Nova Democracia aponta com muita propriedade a intervenção do general Heleno, o assassino, o carniceiro, como que ele falou? Aí o carniceiro é o Pazuello. Heleno chamou de truculento.
Isso.
Aquilo que a sua odiosa truculenta é inversamente proporcional ao seu tamanho, né? O seu mau caratismo inversamente proporcional ao seu tamanho, né? O general Heleno foi escalado para poder dar a mensagem para os caminhoneiros. Né? Até guardei aqui, peguei aqui na Folha de São Paulo, o Twitter do que o Heleno falou. Né? Ele falou o seguinte: o governo federal respeita as aspirações dos caminhoneiros e que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Tarcísio de Freitas estão buscando, junto à área econômica, recursos legais para reduzir despesas que recaem sobre esses abnegados trabalhadores essenciais ao dia a dia do país. Isso que eu li agora foi a mensagem do Heleno. Então, por que que eles botam o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, a polícia do Brasil, o exército, para poder mandar o recado? A moça aqui da Folha, a repórter, coitada, completamente ignorante. Não, isso aí foi mal visto porque o governo estava tratando. Não, é porque o governo resolveu falar assim: isso aqui é problema de Estado, isso aqui é problema de polícia, e se não aceitar isso aí, nós vamos reprimir, entendeu? E tá nesse pau mesmo, né? Eu queria falar duas coisas só para complementar. Primeiro, isso que ele coloca aí no editorial é o seguinte: eles vão tentar reduzir alguns impostos e apertar sobre a questão do Estado, não é isso? Dos estados. E tá essa conversa no Congresso Nacional de que vai ter que ter reforma tributária. Ô, gente, essas reformas tributárias que esses canalhas estão programando é simplesmente tirar obrigações do Estado e exonerar grandes empresas de pagar imposto. Sabe qual que era a reforma fiscal ou tributária que tinha que ser feita no país? Primeiro lugar, você parar de pagar imposto de quem ganha até 10 mil reais. Isso aí não é lucro, isso é para poder viver. Até quem ganha 10 mil não paga nada. Segundo, inverter a ordem dos recursos. Hoje, do que o brasileiro paga de imposto, em torno de 70% é para União, para o governo federal, uns 20 e tantos% é para o Estado e uns 5 ou 2% é para o município. Eu não tenho os números, é mais ou menos isso: 70, 25, 28 e 2%. Até convidar o Abel para vir aqui falar sobre isso. Então, o que tinha que fazer? Tinha que inverter. O município fica no imposto. O imposto fica no município. Um pouco mais para o Estado e um pouco, uma mixaria para a União. Aqui é invertido. Então o dinheiro sai daqui, vai pro governo, eles falam: aqui nós vamos ver o que vai fazer. Eles tiram tudo quanto é deles e volta picando. Os prefeitos é tudo, é pedinte, com pires na mão. Os deputados com essas emendas fica pegando fatia do orçamento para eles. É uma roubalheira danada, né? E uma outra coisa que não tá no editorial, mas também que é importante, que conforma isso, essa barbárie, né? É uma denúncia do assassinato no dia 2 de fevereiro da Ana Clara Machado. Ana Clara é o nome da minha filha. Mas essa Ana Clara aqui, entendeu? Tinha 5 anos, brincava com seu irmão na varanda da casa quando foi assassinada por um tiro de 2 tiros de fuzil que destroçaram o braço dela. A polícia chegou, né? Nessa comunidade lá, no Monã Pequeno, no bairro Pendotiba, em Niterói, tinha 2 meninos com celular, atirou contra os meninos e matou a menina. Entendeu? É a 4ª criança que leva tiro da polícia, no Rio de Janeiro. Acho que 2 morreram nesse ano 2020. Essa barbárie que o editorial tá falando, e uma das coisas que o Bolsonaro falou quando teve essa vitória de Pirro, é quando você ganha, mas não ganha nada. Né, um general Pirro declarou depois de uma vitória dele, ele perdeu tanta tropa naquela batalha, falou assim, mais uma vitória dessas e eu tô destroçado, porque as forças que eu perdi para ganhar a batalha foram muito grandes, né? Mas ele comemorando a vitória de Pirro, uma das coisas que ele falou que quer aprovar nesse congresso é o excludente de licitude, ou seja, a polícia pode matar, pode fazer o que quiser, pode matar criança, pode matar trabalhador, pode matar camponês, pode fazer reintegração de posse como fizeram em Campo Novo, em Rondônia, numa área que as famílias moravam há mais de 30 anos essa semana, quando está proibido pela lei aí da pandemia de não ter reintegração de posse, para entregar para um senador que grilou as terras, esse senador de Goiânia, né? Isso tudo pode. Então é isso que tem em jogo, a barbárie, é isso aí que está acontecendo no país. Então, meus parabéns aí por esse editorial, viu? E nós temos que ler mais aqui no Coisa, debater, arrumar esse tempo para debater, porque ele condensa isso que nós falamos. Nós debatemos aqui esse negócio da Vale. É ou não é um ato de barbárie? Esses assassinatos de crianças são ou não são atos de guerra? Né? Isso que esse Congresso está propondo aí, essa situação dos caminhoneiros, ele aponta com precisão. Tem gente que morre de medo disso, fala que é de esquerda. Esses que são os falsos de esquerda, esses podem xingar à vontade, viu? Quem gosta de xingar os revolucionários, né? Ai, não, mas se tiver greve de caminhoneiro, vai, o Bolsonaro vai intervir, vai dar golpe, não sei o quê, não sei o quê e tal. Eles querem que ficar nessa vidinha assim, ó, mendigando, entendeu? Ali embaixo da asa do safado do Maia, que apoiou a reforma da Previdência, apoiou a reforma trabalhista e tudo. Ai, não sei o quê e tal, democrata. Eles querem ficar nesse bercinho disputando, igual o PT ganhou a segunda secretaria da Câmara. Do Congresso, da Câmara. Câmara é.
Dos deputados.
Dos deputados. Que vergonha, viu? Que vergonha.
9:54, esse é o programa Tribuna do Trabalhador. Nós tivemos vários assuntos e teríamos mais, mas o adiantar da hora vai fazer que a gente tenha que passar para as considerações finais, mas com algumas promessas de que nós vamos iniciar o programa que vem com a discussão sobre o ensino remoto.
Não vai dar pra passar os áudios aqui, não?
Não, porque nós pegamos com muito carinho e atenção áudios de mães, pais, professores, que tem áudios que são de 4 minutos, né? Temos áudios pequenos também, de grande importância, mas nós vamos iniciar o próximo programa, ou com certeza incluí-lo na pauta, que é um tema permanente, né? O ano letivo está sendo retomado, é uma discussão que a gente fez ano passado bastante, vamos continuar fazendo, mas ele precisa de tempo. E esse programa, ele teve vários pontos de pauta também, com o mesmo peso, muito importante, não podia, né? Um editorial fresquinho desse, a gente não podia perder a oportunidade de compartilhar com os leitores, né? Ou com os ouvintes. Então, e também, aproveitando a data, o nosso produtor cultural, o Cooper Mário, fez também um sobre o carnaval. E sábado que vem não é carnaval, mas é a data oficial.
Infelizmente
não é, mas certamente, viu, Marim? Vai estar, esse momento cultural também vai estar na pauta do próximo programa e vai bater, né, com 13 de fevereiro, seria o sábado de carnaval, nós estaremos na rua, hein? Então, vamos lá, considerações finais, 9:56. Muito obrigado, professora Lívia, com as promessas feitas, vamos cumprir para o sábado que vem.
Semana que vem, ensino remoto e carnaval, felizmente a gente não tem, né? Mas a gente tem que se cuidar nesse momento. Mandar um abraço aí para todos os ouvintes, em especial para os alunos da Escola Popular, para o Jorge, que está nos escutando, Lindão, Onofre está lá no sindicato agora, né? Talvez não esteja nos escutando. E também um abraço especial para o professor que fez aniversário no dia de ontem. E, né, muito especial essa data aí para todos nós.
Obrigado, companheira Lívia, volte sempre. Aniversariante da semana, muito obrigado, bom dia.
Professor Rômulo, mestre, obrigado, Lívia, pelo parabéns. Só queria fazer duas considerações. Primeiro, mandar um abraço pro Jorginho também, porque o Jorginho fez uma crítica bacana outro dia. Ele chegou para mim assim, foi numa reunião do sindicato. O senhor professor, você falou errado na rádio, hein? O que houve, Jorginho? Você falou que o trabalhador acorda 5 horas para ir trabalhar? Não acorda, não. Acorda é 4, viu? Eu acordo 4 horas para chegar no serviço, que eu moro lá depois de longe, lá em Vespasiano, Neves, né? E para chegar onde que eu trabalho é muito longe. Tá registrado e corrigido, Jorginho. Outra coisa, corrigiu você, mestre. A data oficial de carnaval é terça-feira.
Isso.
O sábado já foi incorporado pelo...
É, porque é bom demais.
A gente sai todo dia. A gente faz os blocos todo dia.
Nós temos que ter realmente medido, o momento é grave. Mas mesmo assim, nós temos que aproveitar esse áudio do Mário, resgatava o que tinha de melhor do carnaval. E nós vamos, conversando aqui com a produção do programa, nós vamos fazer consulta com sambistas aqui de Belo Horizonte, pessoal de bloco, de escola de samba, né? Os melhores sambas, as melhores marchas carnavalescas que eles consideram. Nós vamos fazer uma enquete essa semana, né? Para poder apresentar no próximo programa, que vai ter esse bloco que está prometido, mas vai ser fundamentalmente de resgate do que tem de melhor do carnaval, inclusive com bastante música no próximo programa. Correto? E eu queria terminar aqui agradecendo os parabéns e falando pro meu amigo Magrão, entendeu? Que a gente gosta de ser lembrado, sim. Nós não temos esse negócio de não ser lembrado, não. Entendeu? A gente, sim, luta, porque a gente fica, aparece na rádio, aparece nos movimentos, né? Para não parecer que, sim, que a pessoa que tá na frente disso é melhor que os outros. É isso que nós lutamos, né? Para não ter negado de puxar saquismo, que é negócio todo, não ter delonga. Mas o fato de lembrar é importante. E eu tenho que, aproveitando isso, né? As mensagens que a gente recebeu de familiares e tudo, é reafirmar. É, que é bom chegar lá nos quase 60, né? É mantendo firme, fiel aos princípios, né? Que a gente jurou junto com outras pessoas defender, né? Então isso é importante, isso é um momento, eu acho que deve ser realmente comemorado, né? Eu reafirmo aqui todos os meus princípios de luta, né? E queria até aproveitar para ler, né? Que é uma parte do juramento que a gente faz com o movimento camponês, da Liga dos Camponeses Pobres, né? E que eu, no meu aniversário, eu faço também perante os amigos, os ouvintes e meus companheiros de bancada, que é: juramos pela bandeira vermelha e pela honra de nossos heróis e heroínas, dedicar nossa luta, esforços e sacrifícios para defender o povo, servir o povo e dar a própria vida pela conquista do pão, terra e uma nova democracia. Então, são as palavras que no meu aniversário eu manifesto aqui na rádio.
Muitos anos de vida e luta, muita saúde para o nosso companheiro professor. É isso, vamos nos despedindo aqui, mais um programa. Agradecer muito a participação dos ouvintes, a audiência. E até sábado que vem. Um abraço especial para dona Ângela, minha mãe.
Não. Hã? Acabou no seu?
Acabou.
10 horas cravado, professor.
Acabou. Oi, meu telefone tá 9:57.
Uai. Tá bacana esse telefone seu. Meu irmão Rubinho, grande aqui. Abraço. E também minha filha Cecília. Diga, professor, quer falar o finalzinho aí?
Não, é porque na semana que vem nós vamos ter outra edição do quadro, né? Da questão aí da, como é que chama? Da fala palestina.
Ótimo.
Né, porque teve aquele depoimento importante da Tânia aqui no nosso programa e nessa semana, na sexta-feira, o Tribunal Internacional Penal Internacional decidiu processar, entendeu? Israel pelos crimes de guerra, declarando, né? Que o Tribunal Internacional vai botar sua jurisdição sobre Cisjordânia, Jerusalém e Faixa de Gaza. Do ponto de vista prático, não significa nada, entendeu? Porque esse pessoal da ONU aí é tudo cupincha e cúmplice e abaixo fácil para Israel e para o imperialismo. Mas do ponto de vista político é importante, né? Porque comprova que tudo isso que vem sendo denunciado e a nossa rádio trouxe aqui.